Segunda Crônicas, capítulo 26, do verso 1 ao verso 15. O tema da mensagem será: Ano Novo, Vida Nova. Vira para o irmão que está do seu lado, essa será a única vez nessa noite que você vai precisar virar para ele perguntando alguma coisa, e diga isso para ele: Ano Novo, Vida Nova. Segunda Crônicas, capítulo 26, leremos do verso 1 ao verso 8 e depois o verso 15. Os irmãos acompanhem, por favor. Então, todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdode. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdode e em outros lugares do território filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Saltemos agora para o verso 15. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usados nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, e sua fama espalhou-se para longe. Meus irmãos, esse ambiente de ano novo, de Natal, de final de ano, é um ambiente que nos permite muitas reflexões. É um ambiente que nós precisamos realmente nos deixarmos ser envolvidos por ele. É um ambiente muito apropriado para refletirmos no ano que passou e para projetarmos o ano que se inicia. É nesse período, e amanhã, muitos novos propósitos surgirão em nossas vidas. Alguns familiares já sentaram-se em família e já projetaram os seus sonhos para 2016, as suas metas para 2016. Aqueles que ainda não fizeram precisam fazer, precisam sentar juntos e realizar isso. Outros começam a olhar para o ano que se inicia com aquela expectativa de que ele será melhor do que passou. Alguns acham que se for como o que passou já está bom, mas a verdade é que todos nós estamos diante de uma grande expectativa pelo ano que se inicia. No final de ano, nas reportagens de final de ano, as muitas religiões vão dando muitas definições e vão dizendo muitas coisas, vão projetando muitas situações que poderão acontecer em 2016. Confesso, irmãos, respeitando todas as religiões, projeções muito vazias, projeções muito genéricas, porque quem sabe o que acontecerá nas nossas vidas e na vida do Brasil e de toda a nação e de todo mundo é o Senhor Deus, porque tudo já está determinado por Ele e escrito por Ele. Mas essas expectativas nas nossas vidas para o ano que se inicia são expectativas que precisam ir além dessas. Nós precisamos concretizar e pedir ao Senhor para tornar realidade tudo aquilo que estamos sonhando, tudo aquilo que estamos projetando, aquelas promessas que nós estamos fazendo nessa virada de ano. Nós precisamos ter a atitude para concluí-las, para torná-las realidade. Talvez você já, junto com a sua família ou sozinho, já refletiu no ano que passou e já projetou para a sua vida algumas situações para o ano que vai entrar. Mas quais as atitudes eu e você precisaremos tomar para que essas promessas se tornem realidade? O que nós vamos precisar deixar em 2015 e o que nós vamos levar para 2016 e o que de novo surgirá nesse ano? Nós estamos diante de um jovem rei, o rei Uzias. O rei Uzias, aos 16 anos de idade, se viu diante de uma situação inesperada na sua vida, porque nós sabemos que o novo ano também trará com ele situações inesperadas. E o que fazer agora quando um adolescente de 16 anos vê o seu pai morrendo e deixando para ele automaticamente o trono? O que um adolescente de 16 anos passa pela cabeça dele naquele momento quando uma porta se abre, e essa porta se abre cheio de interrogações? Uma porta aberta para um adolescente de 16 anos, e diante dele estava o reinado de Judá. É bem verdade que Uzias já estava acostumado com aquela situação ali, porque ele era coajudante de seu pai. Ele estava ali no meio do povo, ele estava ali no meio do reino, ele estava ali convivendo com tudo aquilo. Mas a Bíblia afirma que, mesmo sendo jovem, Uzias foi um excelente administrador, foi um monarca muito próspero e um rei muito progressista. Era uma nova fase na vida daquele adolescente que precisa amadurecer de uma maneira mais veloz para encarar a vida. Há momentos, irmãos, que nós nos deparamos com certas situações que nós precisamos amadurecer para encarar essas situações. A idade não diz muita coisa. Tem muito jovem de 20 anos que é muito mais maduro do que muito adulto de 40. Tem muito adolescente que tem mais maturidade do que muito adulto. O que determina são as nossas atitudes diante das circunstâncias que nos rodeiam. E quais serão as nossas atitudes para esse ano que se inicia? Quais serão os passos que nós teremos que dar diante de novas fases que surgirão? E a concretização das promessas? Os planejamentos, as metas, o que faremos para alcançá-las? Uzias, ele estava sendo influenciado pelo seu pai, por conta do seu reinado. E nós sempre recebemos influência de alguém. A questão é, o que nós fazemos diante dessas influências? O que as circunstâncias nos conduzem para essas influências? Veja bem, quando falamos de futebol, todo pai influencia o seu filho para torcer para o seu time de futebol. Mesmo que as circunstâncias estejam completamente contrárias, o pai vai insistindo para que o filho torne-se o seu time de futebol. Mas chega uma hora que a criança, ele vai começando a decidir o que ele quer da vida. Ele começa a perceber que as circunstâncias não estão muito positivas para o seu time. E até que ele chega para você e diz: pai, eu não quero mais ser Vasco. Eu falei: tudo bem, pode ser qualquer time, menos Flamengo. E aí ele vira e fala: pai, agora eu sou Santos. Eu falei: mas por que Santos? porque lá o atacante é um pastor. Eu falei, que coisa interessante. Mas por que que eu estou contando essa experiência? Porque, meus irmãos, há momentos na nossa vida que nós queremos influenciar os outros, mas as circunstâncias estão completamente contrárias. E confessemos aqui diante da internet, da rede mundial de comunicação, não dá para insistir para o menino ficar sendo Vasco, mas não. Eu confesso essa fraqueza. Não dá, irmãos. E então, diante das influências da vida, chega uma hora que nós vamos decidir se nós vamos aceitar aquela influência para as nossas vidas, ou se nós vamos recusar essa influência. Todos nós chegamos assim, todos nós fomos influenciados por alguém, diante de muitas escolhas da nossa vida, mas chega uma hora que nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Chega uma hora que nós temos que declarar, e agora, quem poderá me ajudar? E agora que situação, que passo eu vou seguir? Para que lado eu vou? Para onde que eu vou partir? Meu irmão, você está diante de um novo ano que se inicia. Você está diante de novas oportunidades que surgirão. E o que você fará? O que eu farei? O que nós faremos? Aquilo que deu errado em 2015, as atitudes que contribuíram para que se desse errado em 2015, nós vamos continuar repetindo? Ou nós vamos repelir, ou nós vamos repudiar isso das nossas vidas? Ou nós vamos continuar insistindo ali no erro? Vamos continuar insistindo nas práticas que nós temos visto, que tem nos afastado de Deus, tem nos afastado da nossa família, tem nos afastado de muitas coisas positivas da nossa vida? O que nós precisamos deixar em 2015 e não trazer para 2016? Eu sei daquilo da minha vida que precisa ser deixado em 2015. E você, o que precisa ser deixado em 2015? Aquele jovem rei nos traz grandes ensinamentos. O primeiro deles está no verso 5 do texto lido, que diz assim: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Primeiro passo que eu e você precisamos dar para que o ano novo realmente seja um ano de vida nova: busque a Deus todos os dias. Busque ao Senhor todos os dias. Algo fantástico acontece na vida de Uzias. Uzias tem o profeta Zacarias como uma referência. O profeta naquela época representava Deus diante do povo. Quando Deus queria falar com alguém, com uma nação, com um povo, ele usava a figura do profeta. Quando o povo queria se aproximar até Deus, era usada a figura do sacerdote. Percebam bem que o que fez Uzias decidir buscar a Deus todos os dias da sua vida é porque ele tinha uma referência. Quem tem sido a nossa referência? Diante de uma nação em crise, o rei olha para o profeta. O quadro não é muito diferente. Brasil 2016, diante de uma nação em crise, para quem nós estamos olhando? Nós precisamos, irmãos, olhar para Jesus, que a Bíblia diz em Hebreus que é o autor e consumador da nossa fé. O interessante é que Uzias tem o profeta Zacarias como um discipulador. Quem tem sido aquele que tem lhe orientado? Você tem recebido orientação de quem? Não, pastor, eu não preciso de orientação de ninguém, não. As minhas questões eu decido sozinho. E até aqui tem dado certo? Tem horas, irmãos, que nós precisamos de uma voz mais experiente. Tem horas que nós precisamos de alguns conselhos. Tem hora que nós precisamos ouvir uma pessoa que está de fora da situação, para que aquela pessoa diga para você: ó, isso aqui está acontecendo por causa dessa atitude aqui. E o que que Zacarias instrui a Uzias fazer? Instrui Uzias no temor de Deus. Buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Que instrução maravilhosa, meus irmãos, nós podemos receber nessa noite, para as questões que virão na nossa vida em 2016. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, viva no temor de Deus. O temor de Deus, que Salmo 111, versículo 10, vai dizer que é o princípio da sabedoria. Se Uzias, como rei, tem temor, automaticamente ele receberá sabedoria. E a Bíblia diz no versículo 5 que ainda lemos, no finalzinho dele, que enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Meus irmãos, eu não conheço ninguém que fique firme com Deus, que permaneça em derrota. É claro que as lutas, as tribulações, as provações, elas fazem parte da vida. Mas se permanecermos firmes em Deus, Deus nos dará a vitória. Se permanecermos buscando a Deus todos os dias, no temor do Senhor, buscando referências para as nossas vidas espirituais, temos tudo para ter um 2016 abençoadíssimo, independente das circunstâncias que nos cercam. A questão é: o que nós decidiremos nesse início de ano? Aquilo que o homem plantará, isso também ceifará. Quais as sementes que estão nas suas mãos nesse início de ano de 2016? O que você tem nas mãos para lançar sobre esse ano? Quais são as sementes? Mateus capítulo 6, verso 33, diz que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que que diz a sequência do versículo? Todas as coisas. Tudo é tudo. O problema é que temos buscado todas as coisas para depois pensarmos no reino de Deus. Busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Busque ao Senhor todos os dias da sua vida. Uma segunda verdade que aprendemos com a vida de Uzias é que ele foi e impulsionou uma grande obra de reconstrução. O reino de Judá estava completamente devastado. Judá era sinônimo de chacota para as outras nações. Uma cidade, Jerusalém, era uma cidade sem muros, completamente expostas aos inimigos. Era uma cidade assolada. Era uma cidade que o povo de Judá tinha vergonha de dizer que era de lá. De onde você é? Moro ali mais ou menos perto de Samaria. Perto ali de Israel. Não, mas da onde que você é? Não, deixa isso para lá. Eu me lembro que durante a minha infância, eu morei em um bairro vizinho aqui e gosto muito desse bairro. Meus pais moram lá até hoje, muitos familiares, que é o bairro de Colégio. Mas quando criança, sempre tinha aquela brincadeira: você mora onde? E aí eu dizia: Colégio. E aí aqueles camaradinhos viravam: qual colégio? Quando você ia a algum médico, às vezes, fazer alguma ficha, preencher alguma coisa, qual é o bairro, colégio? Não, mas qual colégio? E por muitas vezes eu dizia que morava em Rocha Miranda, para que ninguém ficasse falando, fazendo essas piadinhas sem graça. A verdade é, meu irmão, que aquele povo estava ali completamente envergonhado por tudo aquilo que eles estavam atravessando. Você mora onde? Eu moro em Judá. Aonde? Eu não estou vendo. Judá. Coisa difícil, irmãos, é viver em um local aonde as pessoas olham para aquele local e não têm esperança nenhuma naquele local. E então, esse rei de 16 anos de idade começa um excelente reinado. E nós temos agora na tela aqui algumas de suas reconstruções. Reconstruiu as cidades, reintegrou cidades ao seu reinado, inclusive assumiu cidades que eram do povo filisteu para Judá. Impôs respeito e admiração dentro e fora do reino. Resgatou a dignidade do povo. Reparou os muros e as várias torres, deu segurança àquela cidade. Organizou grandes e fortes exércitos, construiu materiais bélicos, postos artesianos, avanços agropecuários, na agropecuária. Enfim, havia um ambiente completamente diferente pós-reinado de Uzias. Uzias impulsionou uma grande obra de reconstrução. As pessoas que estavam ao redor olhavam para aquela nação e diziam: não tem mais jeito, não há esperança para ajudar. Mas Uzias, o rei Uzias, olhou para aquela nação e buscou a Deus, e por buscar a Deus entendeu que havia esperança para ajudar. O segredo, meu irmão, da obra de reconstrução está na busca em Deus. Eu já contei algumas vezes aqui uma experiência quando adquiri um apartamento e esse apartamento estava completamente destruído. Levei meu pai e meu tio, ambos pedreiros, para ver o apartamento. Resumindo a história, o meu tio disse para mim: você é louco de comprar esse apartamento. Necessitava de obra em todo ele. E o meu pai virou e falou assim para mim: você quer? Falei: eu quero. Então vamos reconstruir. Perceba a diferença da voz do pai para a voz de qualquer outra pessoa que não seja o pai. Aqueles que estão ao nosso redor, estão olhando para a nossa vida, para algumas situações que nós estamos vivendo, estão olhando: ah, que isso, reconstruir seu casamento, não dá mais. Vida profissional, a crise está aí. Ah, essas questões da sua família, deixe isso para lá, é assim desde que eu me conheço como gente. Os seus negócios, nesse ano 2016, crise total, é melhor você procurar outra coisa para fazer. Sempre tem a voz que não é a voz do pai. Mas o que que o pai disse? Você quer? Então vamos reconstruir. O que, meu irmão, chega na sua vida nesse primeiro domingo de 2016, necessitando de reconstrução? Eu quero lhe dizer uma coisa: não ouça as outras vozes, ouça a voz do seu pai, a voz de Deus. Ouça Deus lhe direcionando, ouça Deus lhe dizendo: meu filho, eu vou lhe pegar pela mão, vamos reconstruir. O que em 2016 precisa experimentar de uma completa reconstrução na sua vida? Qual a voz que você ouvirá diante das circunstâncias que se levantarão? A voz do pai ou outras vozes? Por fim, em terceiro lugar, nós aprendemos com Uzias que para enfrentarmos um ano novo e esse ano se tornar uma vida nova, é necessário termos maturidade com o sucesso. Você sabe por que muita gente não cresce na vida? Tem um ditado popular que explica isso, porque diz que Deus não dá asa à cobra. Não tem um ditado desse? Os ditados populares são fantásticos e interessantes, não são, irmãos? Tem alguns que, se a gente for parar aqui, a gente vai até emenda no cu das outras, só tentando entender alguns deles. Mas vamos nos ater apenas a esse daqui. Algumas pessoas, trazendo para a realidade da Bíblia, Deus conhece o coração da pessoa. Deus sabe que, se aquela pessoa chegar numa posição de liderança dentro da sua empresa, meu Deus, sai de baixo, porque vai maltratar todo mundo. Deus sabe que, se o marido ganhar mais do que a esposa, sai de baixo, vai querer dominar tudo dentro de casa. Não vai deixar mais a esposa ir para o cabeleireiro, não vai deixar mais fazer unha, não vai deixar mais ir ao shopping, enfim, coisas de meninas, de mulheres realmente. Algumas pessoas que, quando assumem uma posição eclesiástica, elas começam a agir de uma maneira diferente do que era quando era simplesmente um membro. A pessoa muda de uma hora para outra. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de maturidade. Por que que esses jogadores aí de futebol, quando muito novinhos, crescem diante de muita dificuldade, quando assinam o primeiro contrato, já pega aquele dinheiro e torra tudo em um carro que depois ele não consegue mais pagar o IPVA, não consegue mais fazer o seguro, e começa a ter dificuldade para manter o carro? Falta maturidade. É a ostentação. E, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com a ostentação gospel. Porque o que tem de gente com ostentação gospel, o que é isso, pastor? É querer ser uma coisa que não dá para ser, é querer demonstrar uma coisa que não é. Não só na questão financeira, não. Nós precisamos ter maturidade para lidar com o sucesso. E para tanto, olha o que diz o versículo 15 e o versículo 16. Parte B do versículo 15. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama se espalhou para longe. Veja bem, um jovem de 16 anos, aqui já havíamos passado alguns anos, assume o reinado do seu pai, que estava um fracasso, começa a construir e reconstruir muitas coisas, o sucesso sobe-lhe a cabeça, e a Bíblia vai dizer no versículo 15 que ele se torna alguém muito poderoso e a sua fama se espalha por todos os lugares. Aí a sequência do versículo 16 diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Três sentimentos existem dentro de uma pessoa que é madura para lidar com o sucesso. Primeiro sentimento, o sentimento de contentamento. O espírito de contentamento de Filipenses 4, do verso 11 e verso 13, e nós adoramos o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquecemos dos anteriores, que diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, o espírito de contentamento nos livra de muitas decepções e de muitas frustrações na vida. O espírito de contentamento nos ajuda a termos uma vida financeira equilibrada. O espírito de contentamento nos ajuda a sermos pessoas melhores. O espírito de contentamento nos ajuda a sermos servos de Deus melhores. Nós não somos levados por nenhum modismo, nós não somos levados por aquilo que o outro tem ou deixa de ter, nós não somos levados por aquilo que está na moda ou que não está, nós não somos levados por aquilo que alguns pregam ou outros pregam, porque nós estamos contentes com aquilo que Deus tem dado para as nossas vidas. O texto diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Um segundo sentimento é o sentimento da humildade. Aquele que tem maturidade com sucesso, ele é humilde. Aquele pessoal que fica pisando nos outros, meu irmão, esse pessoal tem dificuldade, na maioria das vezes não tem tanta coisa assim como diz que tem, não. Porque aquele que realmente consegue lidar com sucesso, ele consegue viver em humildade, consegue viver tratando bem as pessoas, consegue viver uma vida digna diante de Deus. Provérbio 18, verso 12, vai dizer que antes da sua queda, o coração do homem se enche de vaidade, mas a humildade antecede a honra. Quer ser honrado, meu irmão? Seja humilde. Quer ser honrado, minha irmã? Seja humilde. Não dê lugar à vaidade. Provérbios 22, versículo 4 diz que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Conversando alguns meses com dois empresários de nossa igreja, eu achei fantástico a declaração de ambos, muito parecidas, e eram conversas em momentos diferentes sobre o mesmo assunto. Um deles dizia: pastor, se eu quisesse, eu já poderia ter me aposentado e fechado os meus negócios e viveria bem toda a minha vida, mas eu tenho um compromisso com a obra de Deus, e pela obra de Deus, eu mantenho meus negócios, para abençoar a obra de Deus, e para abençoar outras pessoas. O segundo falou mais ou menos da mesma maneira, e disse: eu sei que Deus tem colocado a prosperidade, tem me feito prosperar, para ser bênção na vida de outros. Veja a humildade de ambos, irmãos de nossa igreja. Maturidade com sucesso precisa passar pelo sentimento da dependência de Deus, da dependência no sentido de ajuda, no sentido de direção. E sabe qual o segredo, meus irmãos? Provérbios 16, versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqueles planos que você já está projetando para 2016, consagre esses planos ao Senhor, e eu te garanto que o sucesso chegará. Lhe garanto que a vitória virá, porque o segredo na vida do cristão está na sua consagração a Deus. Eu ainda não vi nenhum crente que busca a Deus em oração, que se consagra, ser decepcionado. A palavra de Deus diz isso. Nenhuma das boas palavras e promessas que Deus fez a Israel deixou de se cumprir. A história estava vindo muito bem na vida de Uzias, mas ela não terminou bem. O versículo 16 do texto que lemos diz que o orgulho provocou a queda. Meus queridos irmãos, concluindo essa mensagem, em 2016 nós precisamos rejeitar certos sentimentos. Nós precisamos rejeitar o orgulho, nós precisamos rejeitar a vaidade e nós precisamos rejeitar a arrogância. Esses sentimentos não podem fazer parte de nossa vida, porque tudo isso precede a nossa queda. Nós precisamos, irmãos, Uzias deixou com que o orgulho tomasse conta do seu coração. Ah, eu sou o rei, eu reconstruí tudo, meu pai não fez nada, eu sou o Todo-Poderoso. E sabe o que é que ele faz? Ele entra no local, no templo, para prestar o sacrifício. Olha o que o orgulho faz na vida de uma pessoa: ele perde a noção do espiritual. Um homem que inicia a sua vida e o seu reinado tendo o profeta como referência, agora se encerra o seu reinado querendo fazer o papel do sacerdote, querendo tomar para si uma função que não era dele. Por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da arrogância, ele começa a querer assumir uma posição que não é a sua. E a Bíblia vai dizer no versículo 16 e diante: ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Ele foi infiel a Deus, porque a infidelidade a Deus cega o nosso entendimento. Versículo 16 diz que ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Não era para ele fazer isso. O diabo cegou o seu entendimento, ou melhor, o orgulho, a vaidade, a arrogância cegou o seu entendimento. Quando nós somos infiéis a Deus, nós somos repreendidos. O versículo 18 vai dizer que o profeta chega e fala: Uzias, o que você está fazendo aí? Não é para você estar aí. Quando nós somos infiéis a Deus, nós perdemos a honra. Versículo 18 vai dizer: saia do santuário, pois você foi infiel, e não será mais honrado por Deus. Quando nós somos infiel a Deus, nós ignoramos a voz de Deus, nós perdemos a direção. Versículo 19 diz que Uzias irritou-se e indignou-se profundamente contra os sacerdotes. Aquele que antes tinha o profeta como referência, agora se torna indignado com a palavra do sacerdote. A infidelidade a Deus, por fim, traz consequências duríssimas sobre as nossas vidas. No caso de Uzias, ele recebe o castigo, torna-se leproso, e o rei todo-poderoso de Judá, aquele que reconstruiu toda a cidade, agora precisa sair desta mesma cidade, porque ele não pode mais ficar junto com as pessoas. O fim da vida de Uzias foi em uma casa, separada, leproso e excluído do templo do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 diz: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno o Senhor vos exalte. Meu irmão, minha irmã, o que você não pode trazer de 2015 para 2016? O que você precisa deixar no ano que passou? O que você precisa deixar em 2015 para que esse ano novo seja um ano de vida nova? Porque nós sabemos que algumas atitudes que nós temos, nós sabemos que algumas atitudes que nós estamos carregando conosco, nós não podemos levá-las para 2016, porque senão, como diz os adolescentes, vai dar ruim. Na minha época, era vai dar zebra. Não vai dar certo. Quais situações você precisa deixar no altar do Senhor? Quais situações você precisa pedir a Deus para cair fogo do céu e queimar essa situação? Qual a situação da sua vida que tem que ficar em 2015, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos visita, você que está nos acompanhando pela internet? O que tem que ficar para trás? O que tem que deixar na cruz? O que não pode entrar com você nesse ano? E eu quero concluir essa mensagem lhe perguntando o que lhe perguntei no início. Ano novo, vida nova? Ano novo, vida nova? As nossas decisões e as nossas atitudes determinarão se nós viveremos em novidade de vida ou não. Quero lhe convidar a se colocar de pé, para nós orarmos, para nós cantarmos. Enquanto cantamos, se Deus ministrou o seu coração enquanto essa palavra estava sendo pregada, e tem situação na sua vida que você não pode trazer para 2016 junto com você, e você quer deixar essa situação aqui no altar de Deus, nós chamamos à frente, irmãos, por uma questão de atitude, de tomar atitude, sair do conforto do lugar, vir à frente e entregar nas mãos de Deus. Se esse é o desejo do seu coração, se tem questões da sua vida que não podem entrar com você em 2016, porque você sabe que se entrar, o final pode ser o mesmo final de Uzias, de completa destruição. Você precisa entregar isso ao Senhor. Você precisa começar o ano como Uzias começou o reinado, buscando a Deus. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, em nome de Jesus.
Sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não preparou para nós, o que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar.
Talvez você está aqui nessa noite e você chegou nesse culto e um dia você já foi servo de Deus. E você chegou aqui, pastor, eu hoje estou afastado de Deus. 2015 para mim foi um ano difícil, foi um ano onde eu vivi longe de Deus. Mas quem sabe nessa noite não é a noite do teu recomeço. Não é a noite da reconstrução de Deus na sua vida. Não é a noite de você erguer as mãos para Deus dizendo: Senhor, eu quero começar tudo de novo. Eu quero iniciar a minha caminhada contigo. Se esse é o desejo do seu coração, aonde você está, eu queria que você levantasse a mão agora, dizendo: Eu quero voltar para Jesus. Eu quero iniciar 2016 com Jesus. Eu quero iniciar 2016, Deus abençoe, a mão estendida lá atrás, pode abaixar. Eu quero começar 2016 com Jesus na minha vida. 2015 eu andei distante. Deus abençoe a sua vida, jovem. Eu quero andar com Jesus. 2016 precisa ser o ano do meu retorno para Jesus. Precisa ser o ano da minha recomeçando a minha caminhada. Em nome de Jesus, aonde você está? Eu não estou dizendo se você estava afastado da igreja. Eu estou dizendo se você estava afastado de Deus. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas estamos afastados de Deus. Se você quer voltar para Jesus, ter relacionamento com Jesus como você já teve um dia, se você quer voltar à chama do primeiro amor novamente, esse é o desejo do seu coração, levante a sua mão aonde você está agora. Não é para mim que você está levantando, mas é para Deus, dizendo: Senhor, eu quero voltar ao início de tudo, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a orar como eu orava antes, eu quero que o Senhor faça uma obra de reconstrução na minha vida espiritual. Aonde você está, levante a sua mão em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se esse é o desejo do seu coração, pastor, eu quero voltar a ser aquele crente que eu era antes, eu quero pedir a Deus para reconstruir a minha vida, eu quero ter uma vida de oração, eu quero ter uma vida de leitura da palavra, eu quero voltar a ser um homem de Deus, eu quero voltar a ser uma mulher de Deus, eu quero ser um jovem comprometido com a palavra de Deus. Onde você está, levante a sua mão. Deus abençoe. Onde você está, eu quero voltar ao primeiro amor. É com você que Deus está falando nessa hora. É com você que é crente, que tem frequentado a igreja, mas que você sabe que você está frio na fé, e Ele está te dizendo: volta para o primeiro amor. Aonde você está, levante a mão para Deus e assuma um compromisso de que 2016 será diferente na sua vida. Pastor, 2016, eu quero que seja um ano diferente, um ano de presença de Deus sobre a minha vida. Aonde você está? Deus abençoe lá em cima. Pastor Isaac vai orar por nós nessa hora. Nós estamos trocando. Quando ele prega, eu oro, e quando eu prego, ele ora.
Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, abre as janelas dos céus nessa noite e sopra, Senhor, o teu espírito de vida, o teu espírito de graça, o teu espírito que traz perdão, traz reconstrução, traz restauração sobre cada um que está aqui no teu altar nesta hora, Senhor. Deus bendito, nós te pedimos que todos os laços, todos os grilhões, tudo aquilo, meu Pai, que tem, ó Deus querido, trazido um peso espiritual sobre a vida de cada um nesta noite, que caia por terra, que seja removido, que seja arrancado do nosso caminho, pelo poder do nome santo de Jesus. Deus, se é necessário trazer uma cura, se é necessário trazer, Senhor, um refrigério para esta alma, quem sabe, meu Pai, o coração está angustiado, pesado, quem sabe, meu Pai, é a quebra de um vício, quem sabe, Senhor, a pessoa pede por uma cura, pede a Deus clamando por um marido, pede a Deus, Senhor, clamando por um filho. Senhor, entra nesta noite com a tua provisão, entra nesta noite com o teu poder, com as tuas mãos. Senhor, decreta a tua bênção nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua glória sobre este lugar, meu Pai. Deus, toma aqueles que estão, ó Deus, se reconciliando com o Senhor nesta noite. Quem sabe, Senhor, estamos vivendo uma vida na igreja, mas num grande ativismo, e não temos tido mais aquelas experiências de oração, de busca, aquela referência de olhar para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, e buscar ser igual, ser uma pessoa discipulada, com coração de servo. Senhor, quebranta o nosso coração nesse primeiro domingo. Senhor, vai esmiuçando, vai quebrando, vai sondando tudo aquilo que não te pertence. Senhor, vai removendo de nossas vidas todo o orgulho, toda a vaidade. Senhor, que sejamos como Naamã, que quebrou todo o orgulho e desceu às águas do rio para ser purificado. Que nessa noite possamos também, meu Pai, descermos às águas do rio com um coração humilde, com um coração sincero, com um coração quebrantado, porque eu creio que o Senhor não despreza aqueles que se quebrantam diante do Senhor. Nessa noite, meu Pai, se alguém precisa de uma palavra, ó Deus, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, Senhor, que o ano de 2016 não seja, Senhor, marcado por derrotas, por vergonha, ó Deus, por desesperança, mas seja um ano marcado pela tua vitória, pelo teu poder, pela tua abundância de vida, Senhor. Não permita que o diabo venha querer, Senhor, se levantar. Se, ó Deus, há algum levante das trevas contra a nossa igreja, que caia por terra na autoridade do nome santo e precioso de Jesus.
Senhor, que as pessoas ao entrarem neste santo lugar saiam daqui restauradas, transformadas, impactadas, Senhor, curadas, meu Pai, libertas, Senhor, que a manifestação da Tua glória, do Teu Espírito Santo venha sondar as mentes, venha sondar os corações, penetre no profundo da alma, para que eles saiam daqui, Senhor, assim como o Senhor os fez no início, a imagem e semelhança do Criador. Deus querido, muito obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor fala conosco. Obrigado por essa palavra, obrigado por esses louvores, obrigado, Senhor, por todo o mover do Senhor neste lugar. Leva-nos em paz, despede-nos, Senhor, nesta hora, e que possamos ter, ó Deus, uma semana debaixo da Tua nuvem de glória, Senhor. Que as pessoas no trabalho, na vizinhança, possam olhar para nós e ver algo diferente, dizer: você está mudado, você está mudada, porque a glória do Senhor repousa sobre as nossas vidas. Senhor, é como Moisés que desceu daquele monte com o rosto resplandecendo a Tua glória. Ah, Senhor, resplandece a Tua luz na nossa vida. Senhor, nos livra dos maus caminhos. Senhor, nós não queremos mais praticar aqueles pecados que outrora praticávamos. Queremos seguir uma vida de santidade, de intimidade, porque bom é estar na Tua presença, Senhor. Que nós possamos resplandecer essa luz, que possamos resplandecer a Tua glória, e que o Senhor olhe para nós dos céus e se alegre e se contente e regozije-se com a igreja que o Senhor tem neste lugar. Leva-nos, Senhor, debaixo das Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.